Bom, gente, recadinhos rápidos aqui antes de começar o programa. Como vocês podem perceber, não é nem o Igor e nem o Moncos que tá dando essa introdução. Sou eu aqui, o Gabriel, um dos membros do Tanaka Sentai e também o narrador da abertura. E junto comigo tá aqui o nosso mais novo integrante, que também tá participando desse podcast, o Marcelo.
Olá, prazer poder integrar o grupo do Tanaka agora. E esse é meu primeiro podcast também.
A gente tá aqui para dar os recados hoje de uma maneira um pouco mais diferente, pois é o seguinte: esse programa foi gravado há alguns meses atrás.
25 de junho foi gravado.
É, você vê que a gente tá devendo esse programa há bastante tempo já pra vocês.
A galera já sabe os problemas do Tanaka, né? Com periodicidade, acabou que deu uma bela de uma atrasada. Por problemas técnicos, problemas dos integrantes estarem ocupados com escola, trabalho.
E a gente já tava planejando lançar esse podcast dia 30, né, de novembro, numa quarta-feira, que é o dia que nós estamos gravando esses recados. Porém, uma infeliz coincidência acabou acontecendo, porque na madrugada do dia 28 para o dia 29 acabou acontecendo o acidente com a aeronave do time do Chapecoense, que estava levando a equipe, o time e alguns repórteres para Colômbia. Acabou sofrendo uma falha técnica e caiu, vitimando a tripulação da aeronave. Nós, quando soubemos a notícia, ficamos bem chocados, realmente bem aborrecidos, né, com essa notícia.
Ficou extremamente chateado, né, porque aqui muitos, pelo menos todos que participaram desse cast, é muito fã do esporte e como algumas pessoas sabem, a Chapecoense vinha numa ascendência no futebol brasileiro e ela tinha simpatia dos torcedores por ser um time pequeno disputando a final da Sul-Americana, que é um campeonato internacional, onde todo mundo estava torcendo por eles, né? E a gente veio dar esse nosso parecer sobre o cast, sobre a nossa lástima de ter perdido não só jogadores, né? São pessoas, são homens, são pais de família.
Guerreiros, né? Basicamente.
Trabalhadores, isso, guerreiros. Pessoas que acordam todos os dias cedo e vão dormir altas horas da noite por causa do seu sonho, que teve que ser interrompido por uma pequena falha técnica, né? E nós, o Tanaka, somos muito fãs do esporte e acabou mexendo com todo mundo. E esse cast, que é um cast um pouco mais leve, um pouco mais bem-humorado,
descompromissado.
Né? Descompromissado, que a gente quis montar um time com personagens de anime, a gente gostaria de homenageá-los a esse grande time que entrou pra história. Ficou muito honrado de poder participar desse cast, de poder homenagear essas pessoas, que eu tenho um respeito enorme por terem lutado tanto e ser um clube que tá fora do eixo do futebol e conseguindo se reestruturar com uma boa administração, fazendo as coisas certas. Apareceu algumas coisas depois da morte que eles dividiam premiações até com roupeiro, pessoas que trabalhavam na cozinha. O quão íntegro era o time, o quão unido eles estavam naquela causa, que fez as pessoas gostarem muito mais ainda da equipe. E com grande pesar que a gente vem dar essa notícia, mas também com o coração cheio de orgulho, né, Gabriel? Por ser brasileiro, que o povo se uniu num momento tão difícil, onde o futebol é só guerra. A gente viu coisas como o Corinthians colocar verde no seu escudo, o Grêmio querer ceder jogadores para manter o clube, até mesmo o Benfica de Portugal querer ceder jogadores. Havia aquela comoção sobre o acontecido e isso nos enche de muito orgulho com tudo o que aconteceu. E um time que estava completamente em ascensão tem seus sonhos interrompidos, mas com certeza vai ficar marcado para a história. E fica aqui, por todos os integrantes do Tanaka, a nossa honra de poder estar aqui fazendo uma breve homenagem para todos eles.
Eu queria também destacar que esse acontecimento quase sim promoveu um grande ato de solidariedade, não só pelas equipes de futebol, mas assim pelas equipes de outros esportes. Eu vi muitas equipes de vôlei, de basquete, se manifestando no Twitter pela causa do time, de seus familiares.
O mundo inteiro se comoveu, tipo bandas.
Sim, de várias.
O Roses, o vocalista do Megadeth, Dave Mustaine, se pronunciou sobre. A comoção foi muito bonita, de verdade.
Então, eu gostaria, em nome do site, em nome dos integrantes, pedir para que vocês ouvintes levem esse programa com uma visão que nós não tínhamos quando nós o gravamos, como uma homenagem ao que o Chapecoense significa, tanto enquanto esteve inativo, quanto na sua nova posição, que agora é uma alegoria para a alegria e para a emoção que nós sentimos quando nós vimos o time jogando dentro de campo. Se divirtam e até o próximo Tanaka Sentai.
Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. Aquelas. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado.
Toca e me voe.
Leonardo Zeferino, o fudanche do boticário.
O Akabayashi é o único goleiro que pra defender cobre os olhos com boné.
Marcelo, o bastardo inglório de otaku.
Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez.
Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord.
E começa mais um jogo aqui no Tanaka Palace.
Gabriel Rocha, o cara que grava aqui.
Comeu um garotinho dentro de um carro no primeiro encontro?
Pode isso, Arnaldo.
E juntos nós somos o Tanaka Sentai.
Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba pet atualizado, é o 4.1. Tali, tali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba pet atualizado, é o 4.1.
Gente, a gente tá aqui pra mais um programa. Dessa vez, não sei se a gente dá pra chamar isso de uma série, só que a gente já fez um programa meio semelhante no passado, lá no Tanaka Sentai 5, quando a gente pegou o tema de Apocalipse Zumbi e montou um time com personagens de anime. Ótimo time, inclusive, né? Quem não escutou, recomendo que ouça, apesar do áudio naquela época ser meio zoado, não que seja mil maravilhas hoje, mas naquela época ainda era pior. Enfim, hoje a gente vai pegar o futebol, paixão nacional, para algumas pessoas que estão participando desse podcast. E a gente vai montar um time de futebol com personagens de anime. Olha como a gente é criativo. Meu Deus do céu, palmas pra nossa criatividade.
Acho que é uma prática muito comum dos otakus, eles sempre pegarem algum esporte e imaginar os personagens praticando aquele esporte, porque você vê muita fanart disso e até, tipo, OVA de One Piece deles jogando beisebol. Então, é um mundo o qual eles fantasiam muito.
Eu juro que eu nunca vi isso. Achei que a gente tava sendo super original. Tô até meio triste agora.
A brincadeira começa quando todo mundo coloca personagens de obras distintas pra brigar, né? Então, aí você já começa a pensar eles fazendo outras coisas também, né?
Ah, não, é um exercício de imaginação, né? Que melhor do que um podcast pra montar um exercício de imaginação?
Um exercício de imaginação e de muita suspensão de descrença, né?
Obviamente.
Cara, quando eu era criança, eu brincava com meus bonecos de Digimon jogando futebol, pra você ver.
É, mas daí eles estão todos no mesmo mundo, né?
Não, porque o goleiro era o Yoga de Cisne.
Não, porque sua mãe chamou todo mundo de Pikachu.
Eu também já brinquei com Pokémon Digimon de futebol, com os meus bonequinhos da Copa, os mini craques da época.
Olha só.
Eu era pobre.
Não sabia que vocês tinham esse background técnico.
E eu brincava com tampinha de garrafa. Mas, pô, essa galera brinca muito mais além.
Eu nem tampinha tinha, cara. Ó.
Eu só jogava bafo. Enfim, a gente montou uma pauta aqui de regras, obviamente, né? Porque é um mundo muito louco com personagens de animes de universos diferentes interagindo. Então não pode ser qualquer coisa. Então as regras que a gente montou aqui são: primeiro, obviamente, a mais subjetiva aqui, o personagem não pode ser muito apelão, e isso aí a gente vai decidir se ele é muito apelão no decorrer da discussão. Ele não pode ter poder de longo alcance.
Um exemplo: um jogador vai bater uma falta, a bola vai na gaveta, vamos supor, o Gaara faz uma parede de areia e tapa o gol, pronto. Já dependendo de onde ele estiver, então... aí perde a graça da partida, no caso.
Então é isso, eu achei que a parte do poder de longo alcance eram as pernas de qualquer personagem de Capitão Tsubasa, tipo, eles
Também, de certa forma. O personagem não pode voar, obviamente ele pode ter o poder de voar, só que na partida ele não pode voar. Então, tipo, se for discutir sobre o personagem, tem que ter noção de que na partida ele não vai usar esse poder. Não pode usar nenhum tipo de arma, não pode personagem gigante, e aí gigante também vai ficar subjetivo, a gente vai ter que discutir no meio da conversa. Personagem não pode embarreirar o gol, não pode criar uma barreira no gol, tipo o Gaara ali, outro exemplo que considero o Gaara. E não pode personagem de anime de esporte.
Porque a parte do não pode usar arma, a gente impede, tipo, facas e arma de fogo geral, no caso, qualquer tipo de arma em si.
Ué, hoje em dia não pode cerveja no estádio, então vamos deixar as armas de fora.
Ok, então vai ficar de fora qualquer personagem de Naruto, de jogo de tiro e o goleiro e o Adriano. Todo mundo tá fora do cast.
O Naruto não necessariamente precisa usar arma, entendeu? Ele pode não usar arma, pode ser o Naruto sem kunais.
Não, sim, só falando do pessoal da faquinha mesmo, aquela galera, tipo,
a gente escolheu também Tem que não podia.
Ah, tem com armas também não seria útil, né? Mas tudo bem.
Nós escolhemos não poder ter personagens que já são atletas de animes de esporte, porque eles já são atletas, no caso. Tem uma predisposição com qualquer esporte, na verdade. Então, pra deixar um pouco mais complicado e não facilitar tanto as nossas escolhas.
É, exatamente.
E eu já diria que a Tenten também não seria tão inútil, porque o conceito dos ninjas de Naruto, eles podem armazenar coisas nos pergaminhos dele, e a Tenten armazenar armas, ela pode armazenar bolas e ser um belo gandula.
Ok. Outro que seria um belo gandula seria o Gilgamesh, né?
Verdade. Ele pode armazenar também muita coisa.
Ou perder uma bola. Ah, bolas ilimitadas. Ah, ele joga, enche o campo de bola.
Bola da Copa de 70, bola Jabulani, bola da Copa da Ásia.
Sai bola de basquete, bola de vôlei, né?
A gente vai começar por quem? Que posição aqui que a gente poderia começar? Vamos começar pelo técnico?
Deixa o técnico por último, goleiro.
Eu acho que o técnico seria o último, porque daí teria que pensar no contexto dele organizar o time inteiro, todas as pessoas lá.
Os personagens que estão em campo, quem seria o técnico melhor pra organizar eles?
Eu acho que o ideal mesmo é começar pelo goleiro, né? Que geralmente nas ordens de escalação de um time, ele é o primeiro a ser apresentado, e a gente segue uma ordem crescente até o ataque. Vocês acham?
Também concordo.
Muito
concordo.
Ótimo. Quem seria o goleiro do time? Um bom goleiro pro time? Vamos lá, dei um 10.
Eu já escolho de cara o Luffy, protagonista de One Piece. Ele é elástico, então a mão dele pode chegar em qualquer canto do gol. O gol tem 2,50 de altura por 7 de largura. O tamanho do gol não é problema pra ele. Ele tem o hack da observação, então não importa o quão forte o tiro vem, que ele sabe aonde vai esse tiro. O tiro, no caso, o chute da bola. Ele tem ainda o hack de armamento, que vai poder ele tomar qualquer porrada, quão forte for a bola, ele vai conseguir defender. Uhum. Eu acho ele um excelente candidato pra ir pro gol.
Ele tem 3 gears diferentes, né? Obviamente, que ele fica gigante, ele não pode usar.
Nem o quarto, né?
No quarto, o problema é que ele fica muito feio, aí ia mandar fazer todo mundo sair correndo do estádio.
Mas eu tenho uma questão.
Não vai ter patrocinador, né?
O Gear Seco não conta como doping ou não?
Conta. Ele fica acelerado. Ele vira tipo o Maradona do Sete Mares.
Maradona acelerado.
É a água do Maradona ao contrário, né?
Mas daí ele só vai usar isso no jogo, então ninguém vai pegar o doping.
Eu tenho outras questões sobre o Luffy. Tipo, a primeira, vocês conhecem a personalidade dele, né? E se, por exemplo, o técnico definisse, tal jogador vai ser o capitão, e ele encarar aquilo como se fosse um capitão do navio, ficasse bravo e recusasse a jogar, porque ele não é o capitão.
Verdade. Não, mas ele pode ser o capitão. A gente teve durante muito tempo o Rogério Ceni, goleiro.
Mas o Luffy é um péssimo capitão, se pensar no contexto de One Piece.
Tem esse problema. Ó a treta aí.
É capaz dele sair querer driblar todo mundo e fazer o gol e deixar o gol aberto também.
Do jeito que ele é lerdo, ele ia voltar do segundo tempo e ia pro mesmo gol.
E o gol tem outra coisa, né? Ele tem que ficar esperando no gol. Ele ficaria, tipo, mexendo o nariz, aí quando a bola viesse, ele... Opa, a bola tá vindo. Daí ele já tá lá do outro lado do campo, já. Nem tá mais no gol.
Ele ia tá cantando aquela música que ele canta em Skype enquanto tá entediado.
Exatamente. O meu problema com o Luffy é que eu não confiaria num cara que grita mais que o narrador do jogo, tá ligado? Vai ser um pouco chato.
Ele ia poder dar as instruções com bastante clareza, pelo menos. Nossa, né?
O Luffy é tipo o Oliver Kahn, né, cara? Ele ia gritar com todo mundo, cara.
Se o Luffy tivesse no gol e esticasse a cabeça pra falar com o técnico, seria proibido um poder de longo alcance?
Se ele usar o poder, tipo, pra ir muito longe, é considerado longo alcance. Tem que se conter aí, sim. Ele não pode usar o Gear Third porque ele fica gigante. Se ele fica gigante, vai contra a regra e ele seria eliminado da partida.
Eu acho que, apesar do Luffy ter uma habilidade técnica muito boa pro gol, ele é um pouco limitado na cabeça. E eu tenho certeza que se alguém chutasse, ele ia, sabe, esticar assim pra tentar impedir, daí a bola ia atravessar ele, tipo, afundar no corpo dele e passar da linha do gol e contar como gol.
Você pensou muito, muito nisso, é sério. Não, desculpa, tipo, foi um pensamento muito desenvolvido pra mim.
Fui comprado.
Olho no Lampa!
O Neji seria um ótimo goleiro. Porque o Neji, primeiro, ele tem um golpezinho em área que não é tão apelão, então ele não entra com muito apelão. Porque ele só pode girar por um tempo, mas é aquele negócio lá de girar, né? Ele tem uma leitura muito forte de chakra. Ele não usa o Sharingan, né? Mas ainda assim ele tem uma leitura do movimento do corpo do cara muito boa. E o golpe dele, ele é meio que uma palma da mão fantasma, manja? É meio que isso, aqueles golpes de chakra dele. E ele também, ele enxerga tudo num raio de tipo 350 58 graus. Ele só não enxerga nas costas, mas né, nas costas dele tá o gol. Então foda-se.
Não, não é nas costas. Ele não enxerga na clavícula direita acima, num espaço que é tipo de um dedo. E tem que ser um Jiraiya pra acertar ali, tá ligado?
Mas ele enxergar atrás é importante, porque já teve gandula atrás do gol que empurrou a bola pro gol e valeu.
Isso é clássico, não, né? Clássico.
Não, mas é só um pontinho de nada ali. Não...
Sobre energia, eu digo mais ainda. Ele seria tipo um Rogério Ceni, né? Ele pode bater o pênalti. Ele tem uma visão de penetração muito mais avançada.
Mas o Clan Hyuga usa os pés? Porque, tipo, eu sei que eles têm habilidade com as mãos.
Eles andam, né? Então acho que sim.
Pô, o cara precisa break que tu acha que ele não usa os pés.
O poder que gira, o Kaiten do Neji, ele poderia ocupar a área inteira do gol? Ou ele teria que ser, tipo, pela regra, não pode ser inteiro no gol? Tem que ser só numa parte que ele vai defender.
Eu acho que nem tem como ele ocupar a parte inteira, porque pelo formato do golpe, se ele ocupar a parte inteira, ele quebra a trave.
Eu tenho um problema com o Neji, que é o mesmo que eu tenho com o Luffy, cara. Vamos analisar os times em que esses caras já tiveram. Não em futebol, mas, tipo, sei lá, o Luffy lá em Marineford. Tinha todo o time dele, barba branca, a galera toda fodida. Tipo, o único objetivo deles era chegar no final, é quase, sei lá, na cara do gol ali, pra pegar o Ace. Deu merda. Vocês sabem que, tipo, não acabou bem. E tem o Neji lá indo salvar o Sasuke também. Deu merda.
É. Eu entendi.
Tu tá dizendo que ele é pé frio?
Ele não tem um bom histórico em
competir. Ele é um Mick Jagger, é isso.
Olha, devido ao fato da guerra do Naruto ter mais de 40 mil soldados e o que aconteceu, eu diria que ele sim, é um baita pé frio.
É um ponto. O fato dele ser pé frio pode pesar mesmo.
Todo grande time precisa de um bom goleiro, que é alguém que cause segurança. No caso do Neji e do Luffy, não tem muita segurança deixar eles dois parados lá atrás.
Eu acho que o Neji tem sim. O Neji é um cara. O Neji é um cara firme.
Se a Hinata estiver no outro time, vai dar problema.
Não, analisa a luta dele no arco do Sasuke, de resgate do Sasuke. Tipo, tem um plano pra derrotar esse cara. Vou deixar ele me acertar várias vezes até eu chegar a um ponto de quase morte. E aí, na última, eu pego.
Mas eu também agora eu entendi o que o Igor falou. Ele é um cara mega responsável e tal. É tipo, ele não deixaria o gol, por exemplo, igual o Luffy ficaria tirando catota do nariz, por exemplo.
É, exatamente.
Eu tenho um ponto que pode atrapalhar o Neji, que ia depender muito do outro time. Por exemplo, eu sei que a gente não pode usar personagem de mangá de esporte por causa da regra, mas imagina o Tsubasa contra o Neji. O Neji ia observar onde a bola do Tsubasa ia e ele ia começar a usar o Kaiten, por exemplo. Só que a bola do Tsubasa do nada faz uma curva de mais de 90 graus e vai pro outro lado. Não ia dar tempo dele parar o Kaiten e pegar a bola.
Cara, a gente tá pegando um monte de personagem de mangá, de superpoderes, e o mais assustador é o chute do Tsubasa. Você vê como o negócio tá num nível além das coisas.
Então, mas o que eu quero dizer é que, dependendo do atacante do outro time, um simples chute, assim, pode desabilitar o Neji se ele for usar o Kaiten no gol.
Não, mas ele não precisa usar o Kaiten direto também, né?
Mas num jogo equilibrado, isso pode ser um fator determinante, ainda mais se outro time e conhecer, porque normalmente os times se estudam, estudar o Neji, sabe?
Ah, mas até aí ele pode, a rotação que ele usa pode ser num sentido contrário à curva que a bola faz, olha aí. E aí ele nega a curva da bola.
Por isso é muito matemático pra minha cabeça.
É futebol isso aqui, porra.
Não, mas tá certo. Mas é por isso que eu acho que o Neji seria melhor se fosse na zaga, por exemplo. Porque ele é muito bom em defesa e ele também é bom no ataque. É o que um zagueiro precisa ser. Além de marcar, ele começa o ataque assim que ele toma a bola.
E ele, como um zagueiro central também, por causa da visão 360, sim, ele podia organizar a zaga e direcionar posições pros outros jogadores.
Nesse caso, ele poderia ser até capitão, né, o Bonkowski?
É, falando pra pensar, ele faria um bom trabalho de capitão por conta disso mesmo.
Mas voltando pro goleiro, né? Não vamos.
Então, levando em conta esse negócio de goleiro, a parte de ser inteligente, responsável nem tanto. Mas um cara que eu acho que seria bom no gol também seria o Accelerator de Tuaruma Jutsu no Index. Não sei se alguém viu.
Só você.
Basicamente.
Mas defende aí.
O poder do cara é alterar vetor. Ele calcula exatamente a precisão de movimento, localização. E o poder dele é poder alterar vetor de energia pra formar escudos, alterar a direção das coisas. Cara, ele faz muita coisa com isso. Desculpa se foi spoiler pra quem não viu, mas tem uma parte em que ele fica tudo fudido, literalmente. Ele fica tipo de muleta e só pode usar o poder dele com um prazo limitado, e mesmo assim ele é foda com o poder dele limitado, porque ele usa o mínimo poder dele, mas a inteligência dele é o que faz valer, entendeu? Não
o
poder.
Mas o fato dele alterar vetor, ele altera vetor, ele tem que encostar no negócio?
Na verdade, nada encosta nele, né? Ele é tipo a centímetros dele, o negócio já
ele tem tipo uma aura.
É, tipo, tem uma coisa que protege ele de qualquer coisa externa, qualquer dano externo, sabe?
Entendi. Mas não é muito apelão?
Não, se bem, porque se é ele... só na superfície do corpo dele.
Se ele tiver que ter reflexo, né?
Se ele tiver que ser rápido, ele pode alterar o vetor dele pra rejeitar o chão embaixo dos pés dele e saltar mais rápido pra direção, entendeu?
É bem overpower, né, esse personagem.
E o negócio dele é que...
Não, no caso pro gol, eu tô falando.
Sim, ele não é só poderoso, ele é inteligente pra caralho. Tem, sei lá, muito poder que você pega foda e os caras usam pra duas coisas. Ele pega um poder que, teoricamente, seria só um escudo limitado, mas ele usa isso pra muito mais depois, né?
Por isso que eu digo, no gol, por isso não ser uma área muito grande, ele acaba tapando muita coisa, né?
Sabe quem que eu acho que seria um puta de um goleiro? O Jotaro. Antes de poder parar o tempo.
Você não bota o Di pra ele pôr um trator na frente do gol, né? Mais fácil.
Não, mas daí se ele parar o tempo, ele já fica muito apelão, né? Mas o Jotaro, antes de parar o tempo, ele tem uma super precisão, super velocidade e super força. E o poder dele não vai muito longe, né? Um poder de curto alcance, o stand dele. Então ele facilmente reagiria muito rápido às coisas. Ele consegue parar uma bala, se ele atira perto da cabeça, assim. O stand dele para a bala automaticamente. Então eu acho que dentro de um time, um personagem de anime, eu acho que ele seria muito bom pra goleiro. Acho que ele é essencialmente um goleiro, na verdade.
Mas você não acha que a personalidade do Jotaro, por conta do temperamento dele, não seria um problema?
Porque tu acha, sei lá, ele seria esquentado?
Tipo o Fábio
Ele é esquentado. Tipo Fábio Vai Fábio. Que ele aponta pro atacante e fala Yare Yare da Z e dá um soco na canela do cara. É o Fábio Costa, só que com poderes.
Não, mas depois de um tempo ele amadurece um pouco. Antes de ganhar o poder de parar o tempo, inclusive.
Mas um stand conta como um jogador?
Mas só consegue ver quem tem stand, né?
É, só ele que veria.
E se o juiz for um personagem de Jojo ou um narrador?
Eu acho que como é uma parte dele, é um poder dele, não conta como jogador, não. É parte do espírito dele, aquele de lá. E ele não tá usando telecinese pra pegar bola, nada. Ele tem um limite de alcance e tudo mais. É porque no caso do Jotaro, o alcance dele é pequeno, só que ainda assim ele é grande pra caralho. Então ele cobre o gol inteiro fácil, né? Com o reflexo que ele tem. Porra, ele é mais rápido que a bala. Ao mesmo tempo ele é forte e tudo mais, ele passa aquela confiança. Ele deve ser maior que o gol, o Jotaro, né?
Caralho, um gol tem 2,50 de altura.
O Jotaro, um goleiro num time de futebol de anime com um stand, ele não ia ser um personagem de super campeões?
Seria.
Seria exatamente.
Eu tô achando o Jotaro uma boa escolha, sinceramente. Eu acho que a precisão e velocidade dele são muito importantes nesse caso. E o fato dele ser um cara bem alto, né?
Também acho que a força dele contribuiria se ele precisasse lançar a bola com a mão lá na
Nossa,
frente.
Nossa, é verdade, né? Ah, a gente tem que lembrar que o campo de futebol, ele não é um campo normal, né? Ele é o campo dos super campeões, ele é uma melancia infinita. Basicamente, é uma melancia gigante, então os personagens têm que correr bastante. Porque se tu bota o Rock Lee num campo de futebol normal, ele atravessa o campo em quê? Um segundo. Daí não tem jogo, né? Ah, que vocês acham do Jotaro, então?
Pode deixar o Jotaro. Ele é estiloso. É.
Ele pode jogar de boné também. Goleiro com boné, cara. Eu acho muito ridículo quando eu tô...
Que isso? O Akabayashi do Super Campeões?
Isso agora. Que isso, cara?
Defendia com soco ainda pra ficar mais estiloso.
Nossa, defendia com caralho, velho. Que
errado. A melhor cena é bater o pé numa trave pra agarrar a bola na outra trave.
Cara, isso é muito errado, velho. Isso é muito errado. Mas...
Olho no lance.
Agora vamos para a posição de zagueiro, né? Que, essencialmente, num time, um zagueiro é o homem da defesa que cobre o goleiro, que faz as roubadas de bola para que não sofram os tentos, né? No caso, os gols, né? O zagueiro tem que ter um pouco de destreza também, saber sair jogando para começar o seu contra-ataque, né? Alguém quer escolher aí o primeiro personagem para essa posição?
Eu tenho a pior escolha possível, vai. Mas eu quero citar ela, que é o Odebara de Toro. Porque ele ia ficar de braços cruzados lá, e se alguém superasse ele, a partir daquele momento aquela pessoa poderia passar pra ele à vontade. Você é um cara muito habilidoso, pode passar por mim.
E obviamente explica por que ele não é goleiro, né? Porque tipo, você é uma bola muito habilidosa, pode passar por mim, vai lá.
Eu defendi esse chute, mas foi um chute muito forte. E daí vai lá e joga a bola pro gol, né? Eu tava pensando em um personagem de Hunter x Hunter. Porque Hunter x Hunter tem aquele poder que tu pode expandir o Nen. E aí tu pode sentir tudo que tá ao teu redor.
É
o
Win.
Isso. O problema é que todo personagem de Hunter x Hunter que tem isso é muito apelão, né? Pra gente colocar.
Hisoka, por exemplo, né?
Nem todo que tem isso é apelão. Tem os personagens apelões, mas tem o pessoal do nível normal, sabe? Que pode sentir a poucos metros de distância.
Mas quem, por exemplo?
Tem o maluco da espada lá, que eu nunca lembro o nome. Aquele...
É o maluco da espada, eu sou errado.
Como é que é o nome dele? Eu nunca lembro o nome daquele cara.
O
Dan,
né? O narigudo.
É, o Dan é isso.
Mas tu sabe qual é o poder dele? Além disso.
Ele tá fora. Desculpa.
A carinha da espada que eu conheço invoca tipo uma bomba nuclear. Gear? Como assim, Zé?
Não, eu tô falando da Gengar Hoden, que usa rabo de cavalo, pô.
Ah,
é. Ele é um samurai.
Ah, eu nem lembro dele lutando.
Ele não
é o Nobunaga.
Achei que você tava falando do Feitan, cara.
Não, nossa, Feitan usa guarda-chuva.
É, a gente não pode aproveitar esse poder do Hunter x Hunter.
O maior dos pessoal usa arma, tá ligado? E aí? O que a gente faz?
Põe um personagem, só que elimine a arma dele, tipo o Guts. O Guts é aquele cara tipo Romário. Se o torcedor reclamar, ele vai bater no torcedor no trem.
Vai bater, não, né? Vai dilacerar o torcedor.
O Guts tem que ser preparado para a Olimpíada.
Vai dar uma flechada no torcedor, no caso.
Nossa, não, o Guts... Zé, puta que pariu, velho.
Pois é, o Guts vai jogar sem braço, é isso?
Verdade. Ele é zagueiro, ele não precisa ter braço. Não, o problema é que ele tá sem um olho também, né? Então o cara não tem profundidade também.
Caralho, o cara... Pior zagueiro possível.
Ai, caralho.
Na real, o Guts tira a espada dele e fica desesperado, né? Então ia botar ele no gol, ele ia começar a chorar. Isso é uma merda.
Verdade.
Eu acho que o Guts, quando tiver aquele primeiro minuto de silêncio, é o primeiro que vai chorar.
Eu não queria botar o Neji já, porque o Neji provavelmente vai ser um dos zagueiros, né? O Neji é muito bom pra essa posição.
Sim, eu concordo. Eu acho que o Neji pode jogar, mas tem que escolher o outro também, né?
Ele é melhor como zagueiro do que como do goleiro, que era a ideia inicial.
É melhor como zagueiro como ninja, né, no caso.
Ele tem uma... É muito difícil. O Neji é super ágil, ele tem uma visão de jogo sensacional, né?
E o bom é que o poder dele é pra defesa, né, no caso, né? Ele ataca com a defesa. Isso é uma boa. É uma boa deixar ele como um zagueiro. Mas já vamos pensar no outro, que daí a gente mata já também, os dois zagueiros.
Alguém com uma defesa boa e que seja bom pra poder fazer o contra-ataque, né, amigo? Vamos lá.
Contra-ataque, mas precisa ser uma coisa muito forte, hein?
Tem que jogar
bola. Zagueiro começa a jogada, né? Ele começa a jogada. Não vamos pensar em zagueiro ou Pepe. Vamos pensar, tipo, Nesta. O cara que tá jogando com classe.
Não, vamos pensar em alguém com visão também. Alguém que, tipo, pega a bola e sabe pra quem passar depois, hein?
Sim, isso. É nesse caso que eu tô falando.
Deixa eu pensar.
Como é que chama o outro cara lá que é rival do Yusuke, do Yu Hakusho?
O Kuwabara?
Kuwabara também poderia colocar ele como um zagueiro. Ele é alto, ele é forte.
É meio lento essas coisas.
Mas zagueiro tem que saber se posicionar, no caso. Você não precisa ser rápido.
Eu acho que o Cobra é mais um cara normal com uma espada, né? E ele não poderia usar a espada.
Eu colocaria alguém de Hunter x Hunter. Alguém, tipo, ser mais inteligente de Hunter x Hunter. Não precisa ser um poder de luta.
O Killua, talvez.
Mas ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno.
É verdade.
Ah, mas ele vai com o skate dele.
Bota bisco, então.
Ele vai jogar futebol de skate.
O skate vai rolar mesmo.
Na grama.
Pô, bota bisco como zagueira. É inteligente, ela é alta, forte.
Não, mas a bisco não vai usar a forma dela alta, não adianta.
Não sei se ele é propício pra defesa, mas um cara que trabalha bem em grupo e é um cara que é super ágil e tirando o poder dele, acho que ele não fica tão inútil assim, é o Yuri do Hoshino Samidare.
Ah, mas o Yuri, o poder dele é aceitável, eu acho, não?
A Lança Celestial é impossível, mas o Jardim é aceitável. Se a gente excluir a parte da Lança Celestial, que é um poder de ataque pra ferir o inimigo mesmo, e deixar o Jardim Celestial, ainda é útil. Porque o Jardim Celestial é uma coisa em que ele tá sempre pensando. Ele tenta diminuir os movimentos do inimigo dele enquanto tenta aumentar os movimentos dele.
O Yuri, no comecinho, quando ele só usava a aura dele, ele só diminuía e aumentava a gravidade das coisas. E com a questão da gravidade, quando tiver uma divisa de bola, que provavelmente vai ter, porque ele é da defesa, ele consegue aumentar a gravidade do adversário, deixando ele mais leve e sempre ganhar na disputa de salto.
É, eu acho que o Yuri, aquele último poder dele da aura é muito bom, né? Que tudo que tá próximo dele fica lento, né?
E enquanto ele deixa lento, ele deixa ele mesmo mais rápido. Ele tem que estar sempre pensando e calculando pra fazer isso.
E o negócio é local, né?
É um bom personagem, cara.
Não pega muito terreno, então acho que não fica muito apelão.
A gente também tá pensando no poder dele como, tipo, pessoas normais. Ele pode deixar uma pessoa normal mais lenta. Só que, cara, nesses times que vão jogar aqui, não vai ter ninguém normal, então...
Vai estar o Goku de camiseta 9 do outro lado, por exemplo.
O poder dele é justo?
Não, o poder dele é justo. Eu só tô pensando se ele vai ser bom o suficiente, tá ligado? Porque, querendo ou não, ele é uma pessoa normal ainda.
Então, esse é o fato.
Ele tem todo o conhecimento de artes marciais, ele é inteligente, ele tem um poder bem útil e que envolve muito pensamento. Eu deixo ele pra uma posição de defesa. Ele não se acha bom o suficiente pra atacar, provavelmente. Ele vai ficar toda a crise de identidade. Será que eu sou bom pra atacar essas coisas? Mas ele vai pegar a função dele de defesa. Pô, meu trabalho
não,
é isso.
Mas não tem problema ele ser um humano, assim, e tal. Porque futebol não é batalha. Ele não vai sair morto. Mesmo no jogo de corpo, nem todo zagueiro precisa ser brucutu. Ou alguns exemplos, o Costa Curta e o Nesta, dois zagueiros italianos, eles não eram... musculosos e fortes. Eles roubavam por saber dar o bote na hora certa. Então, pode não, mas olha assim. Só. Eu gostei da escolha.
A questão é que, se a gente tá pensando num nível de anime, assim, os outros personagens podem ser muito rápidos pro Yuri acompanhar, entendeu?
O poder dele diminui essa velocidade excessiva que os outros têm.
Mas só é ao complicado. Redor dele. O Goku, por não. Exemplo.
Mas o Goku não entraria. Ele seria muito apelão, né?
Mas o Yuri perfeito trabalha, é o que eu falei agora. Sei lá, no futebol, pelo menos, a posição de zagueiro não é tão valorizada. Ou é atacante, sim, ou é volante, só que é pra ataque. Só que o Yuri não é um cara que se acha glamuroso. Ele tem, obviamente, a confiança dele, mas ele foca no que ele pode fazer. Ele tem um trabalho, ele vai fazer aquilo.
Esse entendeu? É um bom ponto. Esse é um bom ponto pra zagueiro. Ele não querer ser muito no time.
Por mim, botava ele.
Eu gostei da ideia. Só tô tentando pensar se eu consigo achar alguma outra, mas por enquanto eu não achei.
Acho que o Yuri, ele fecha, hein? O Yuri energia ainda. O energia com a capacidade de percepção e controle de chakra pro defesa. O Yuri com capacidade de bloquear o inimigo e ainda poder jogar a bola pra frente na melhor situação possível. Os dois têm uma visão boa de jogo, né?
Só que tem um problema, cara. Ele jogaria de óculos.
Tem óculos pra esporte, cara.
O Davids, porra. Mas apesar que o Davids usava óculos é porque ele era daltônico, né? Não porque ele é cego.
Preconceituoso você, bom. Sai daqui.
E se ele perdeu o óculos no meio do jogo?
Bota o óculos preso na cabeça, porra.
É de um
ele usa lente.
Mano, ele é do meu time. Eu colo o óculos na cara dele com super
beleza? É, sei lá. Usa lente, não sei.
Medidas drásticas pra não perder a partida.
Na real, a gente tá com energia ali. Manda um jutsu médico, já arruma a visão dele, foda-se. Tira um olho, dá pra ele. É Naruto, tá ligado? Tira um olho, dá pra ele. Pronto, pega aí.
Verdade. Nossa, muito verdade.
E trocar de olho em Naruto é muito simples, né?
É muito tipo, fácil.
É entrada USB, basicamente.
Pô, boa. Essa do olho me convenceu. Nossa, nada a ver, né?
não convenceu. Como você disse que não convenceu?
O Yuri é um ótimo personagem mesmo. Gostei. Boa sugestão. Acho que a gente fica, né? O Yuri e o Neji como zagueiro, então.
Olho no Lampa!
Os dois laterais, o que faz o lateral, Marcelo?
O lateral esquerdo, junto com o zagueiro, ele também faz parte da defesa do time. Essencialmente, ele faz parte da defesa do time e tal, mas ele também ajuda nos contra-ataques pelas laterais do campo. Ele ajuda a fazer os cruzamentos para dentro da área, ajuda a avançar o contra-ataque ou mesmo o ataque pelas laterais. Mas o seu principal fator também é a defesa. Ele é um jogador de defesa, mas ele pode subir mais pro ataque.
Os dois laterais, no caso, né? Não só o esquerdo.
Não necessariamente. Muitos times sobem, normalmente quando sobe um, o outro fica para fazer sombra da zaga ou cobrir junto com o primeiro volante, que é o cabeça de área, né? Mas tem times que, dependendo da qualidade dos dois laterais, como na parte de ataque, sobem os dois, mas essencialmente são jogadores da defesa.
Acho que, então, é importante saber que tem que ser um cara que tem energia, porque vai ter que correr pra caralho.
Sim, muita energia, porque o campo
seja rápido,
ele tem que de voltar pra todo momento, né?
Isso, seja rápido, e que tenha precisão com a bola, pra não perder na lateral, que é uma zona
tem
de risco.
Tem que ter uma qualidade técnica, no caso, né?
Eu não queria voltar pra Naruto.
Eu acho que a gente vai ficar muito em Naruto nesse programa, não sei
por quê. É porque Naruto é um battle shonen, né? Então, ele provê muitos personagens muito bons, e tem muitos capítulos também, né? Então,
não só por isso, cara, mas é porque pra ser um ninja tem que ser muito equilibrado, tem que ter, tem que ter atividade, inteligência, poder, então faz sentido, sabe?
Eu ia falar no Gai.
O Gai.
Energia é o que não falta pro Gai, né?
Ah, cara, deve ser muito chato jogar do lado do Gai, velho.
Por isso que ele fica na lateral, né? Fica de canto.
Porra, realmente é uma excelente escolha.
Não tem nem o que discutir, né?
É que eu não lembro se ele chega a fazer isso no anime, mas se ele vai encontrar, tipo, o especial dele no jogo, ele dá, tipo, um puta golpe, daí, em compensação, por causa do golpe, ele para pra fazer 1000 flexões. E se ele, tipo, der um contra-ataque perfeito, ele fica tão feliz que agora eu tenho que fazer 1000 flexões pra compensar esse ataque.
Não, mas aí ele faz 1000 flexões em meio segundo, o cara tá...
É, mas
Gandula
dependendo
tá
do time...
A bola, mas o Gandula tá
dependendo
buscando
do time, é 3 gols.
Exatamente. O Brasil e a Alemanha, cara.
Por favor, quando a gente for escolher a camiseta do nosso time, que não seja a camiseta verde e amarela. Não quero perder de goleada.
Ele é um cara tão animado e enérgico que eu não consigo pensar numa escolha melhor.
Eu concordo, porque tipo, a lateral realmente precisa de alguém com essa certa destreza. Ele é habilidoso na parte física, que é algo muito importante, e ele tecnicamente também é muito bom. E essa parte dele da energia é o essencial. O lateral tem que ter muita energia. Normalmente, junto com o volante, é os jogadores que mais correm no time.
Porque a parte de ir e voltar todo o tempo. Né?
Mas ele só não pode abrir a Lotus porque o... se ele zoar o campo, não tem mais jogo, tá ligado?
Vai virar várzea, né? Jogar em barro.
Porque a vida do Gaia é quase de um jogador profissional, né? Tipo, ele tinha talento, entrou ali, abriu a escolinha dele, tem um aluninho dele, daí vai lá, se contude no jogo e vira, passa o resto da vida numa cadeira de rodas.
E vira técnico depois.
Um dos laterais vai ser o Gaia, não tem jeito. É uma escolha muito boa pra gente deixar de lado.
Na outra lateral, foda-se, a gente não vai pensar se o cara é canhoto ou não, normalmente.
Não.
Eu tava pensando na Morgiana, do Mag. Ou ela tem pernas do tamanho da do Roberto Carlos. Começa por aí.
Então só tem uma perna. Ah, ninguém tem que pegar.
Não, o Roberto Carlos não
Ela entra no campo no Cadillac, né? Não, acho que se a gente for botar a Morgiana, a gente não bota a Morgiana. A gente bota aquele outro cara que é da mesma tribo que a Morgiana e que acompanha o rei fodão lá. Eu acho que o Masur seria uma boa escolha. Ele tem as mesmas habilidades.
Pernas grossas, tanto quanto.
Só cara, ele ainda é mais alto.
Eu não sei, velho. Eu acho que o Masur ele é muito travado, sabe?
É o nome que ele é muito rápido. Ele é muito rápido.
Ele é forte, ele é rápido. Mas ele não pensa por si próprio. Tipo, ele tem que ter alguém, tipo, ah, faz isso aqui, vai pra lá. Vamos pra cá.
Mas, por exemplo, o Zé, a gente pode usar ele normalmente quando um time tem um lateral que é muito melhor do que o outro na parte de apoio ao ataque, um lateral fica mais na marcação e o outro ataca mais, no caso.
Não, na boa, não ia, não. O Gaia ia ficar pro Masur. Ei, Masur, vamos lá, Masur, vamos lá, Masur, vamos lá.
Vamos lá, ataque em dupla da juventude. Tipo isso.
Bota essa roupinha verde.
Masur. Não, mas, ó, dependendo do técnico, porque tem técnico que é pulso firme e consegue fazer os jogadores a cumprir o que ele manda. Tá?
Nossa, isso me fez pensar, só voltando o Gaia rapidão, que, putz, ele vai extrair o máximo do pessoal nos treinos com a animação dele.
Vai morrer o time no primeiro treino.
Vai ser tipo o Barcelona dos animes, né?
A Morgiana não ganharia do Masur como agilidade, pelo menos?
Não, ela já é, tipo, ela tá aprendendo ainda, ela é bem inferior ali em quase tudo.
Eu ia indicar o Killua pra lateral, porque ele tem toda a velocidade, ele tem destreza por conta do treinamento dele como assassino, ele poderia roubar fácil a bola dos outros, e ele tem muita energia, afinal ele ataca com eletricidade.
Ele só não pode usar o poder dele quando estiver chovendo, né?
A não ser que o goleiro seja o Luffy.
É verdade.
É, mas ele só vai matar todo mundo, né? Daí só
eu tava pensando nisso também, tipo, jogar 11 de um lado e 2 do outro, assim.
W.O., vitória.
Imagina a cena dele correndo, os corpinhos no chão, assim, drible o primeiro, drible o segundo, e todo mundo morto, até o gol.
O Killua teria um problema, vocês lembram quando o Netero fez o desafio pro Killua e o Gon tentar pegar a bola dele? O que o Killua não conseguiu, ficou puto e tava passando dois caras do lado dele, ele picotou os dois caras, então...
Verdade.
Se algum outro jogador desafiar o Killua, ele não conseguir tomar a bola e, tipo, tá passando um cara do time dele, ele resolve picotar o cara do time dele.
Por exemplo, seria que melhor... torcida adversário fica pegando no pé do jogador dentro de campo.
O Materazzi na Copa, enchendo o saco do Zidane, de repente, em vez de dar uma cabeçada, tá o Killua com o coração dele num saquinho.
É, o Killua seria expulso no primeiro jogo, não jogaria mais, né?
Pessoal, não seria melhor, então, botar o Gon na posição? Ele empataria em animação com o Guy? Eles têm a mesma roupinha verde, então é perfeito,
mas,
cara.
Mas o Gon seria vai fazer? Um bom zagueiro. Na parte de defesa, ele não seria bom.
Não, o Gon é simplista. Ele é forte, é equilibrado, rápido também. Tem bons instintos.
Você acha que na parte de defesa ele não ajudaria muito? Ele não saberia, por exemplo, fazer uma cobertura, cobrir a zaga. E o problema é que, tipo, o mesmo Guy sendo um excelente lateral, não seria um cara que ficaria muito na parte da defesa. Ele seria mais a parte de apoio mesmo. Se tivesse o Gon que só apoia, o time ia ficar muito descoberto e os dois iam tomar contra-ataque.
Não sei, cara. O Guy, eu sei que o Guy é animadão, tudo, ele quer atacar também, mas o Guy, quando tem que defender, quando tem que fazer a função dele, ele é profissional. Ele é um cara que...
É, sim, porque sim. Quando tem a geração mais nova, ele dá espaço pra geração mais nova. Isso é uma realidade. Ele dá espaço pra chama da juventude.
Mas aí, aí é no caso, a gente tem que tentar pensar que o técnico tentaria usar o melhor de cada jogador. O Guy é melhor no ataque do que na defesa. Só a gente teria que escolher um lateral agora ou esquerdo, um pouco melhor na defesa. Eu, pelo menos eu penso assim.
O Gon, ele tem o problema de que ele não tem muita experiência e ele demora muito pra liberar o poder dele. Ele não consegue dar um golpe muito forte se ele não ficar 2 minutos carregando o golpe.
Não, você tá dizendo do golpe principal, mas a parte de controle de Nen pra fazer defesa, onde ele é atacado, ele é bem rápido.
Mas ainda assim é básico, não é nada extraordinário, tá ligado? Nessas coisas básicas, eu acho que o Masur conseguiria ser bem superior a ele. Sem contar que o cara é bem mais alto, solto e ele, de personalidade, ele daria um bom par com o Guy. Ele seria
e por ele ser um soldado, se o técnico falar pra ele, ó, eu quero que tu fica mais e deixou o Guy atacar mais. Então ele obedeceria sem problemas.
Eu acho que essa parte da personalidade vai fechar pra caralho, assim.
Como o cara é soldado, provavelmente tudo que o técnico pedir, ele vai obedecer da maneira mais certa possível, né?
Ele seria uma boa dualidade com o Guy, na real, né? Ele seria super disciplinado e tudo mais.
Ele seria o oposto do Guy, ficaria legal no time, habilidade também é bem equilibrada. Só não acho um pouco, tipo, o Guy seria, ah, vou ficar no ataque. O Guy, ele vai fazer o que mandar ele fazer, como, por exemplo, no primeiro arco de Naruto Shippuden, que ele tem um time do Kakashi, o dele, e ele desloca o time dele só pra abrir a porta. Ele não vai pra missão principal, ele tem uma missão secundária. Ele é o cara que dá o máximo dele no que ele tem que fazer.
Mas eu acho
Sim, eu concordo, Zé. Cara. Mas ele é um cara que, por exemplo, ele não aguentaria perder, por exemplo. Então ele sabe que o maior potencial dele é no ataque. Então não na parte de defesa. Então não que ele deixaria desprotegido. E sim, é uma tática de futebol. Um lateral subir e o outro ficar. Não que ele deixaria a parte de defesa pra lá, mas sim que ele ficaria mais tempo ajudando a parte do ataque.
É, o técnico aproveitaria mais esse lado de agilidade dele e tudo mais.
Eu só tenho uma questão, tipo, o Guy atuando do lado do Neji, ele receberia ordens, tipo, de um aluno dele?
Ah, receberia, cara. Receberia. Sim, o Guy tem um respeito pelo Neji. Ele tem... Ele sabe, tipo, o Neji é de um dos clãs principais da aldeia. Era, né, no caso, enfim.
A história do Guy conta muito como humildade, né? Então eu acho que ele respeitaria, assim, caso ele fosse capitão.
É aquele jogador carioca que saiu do morro.
foi pro Chelsea.
Ai, ai.
Rico pra caramba.
O Guy poderia usar os pesos dele no jogo?
O Guy não usa peso, é o Rock League, né?
Eu não sei.
Acho que ele
não
já completou o treinamento dele com peso.
Você já viu o Guy pelado, pra saber?
Os pesos talvez não, mas certeza que ele usaria tipo uma caneleira que pesa 100 quilos.
É.
A caneleira não pode, você vai chutar o inimigo com a caneleira, vai quebrar a perna do cara ali, tipo...
É um pouco off, mas eu imaginei o Jotaro no gol socando a canela do Guy de caneleira de chumbo.
Só pra completar, até agora a gente já tem o goleiro, que é o Jotaro. Tem o Neji em zaga, tem o Yuri, o Guy... E agora o Masu... Esse time tá ficando másculo pra caramba, cara. Fora o Yuri, que é um nerdzinho, o resto da galera é musculosa. Tipo, tá bem,
é verdade.
Cara, futebol fede testosterona, cara. Esse é o principal problema.
Olho no lampa!
Agora a gente vai pro volante, né? Que eu não faço ideia do que faz.
Aqui a gente escolheu jogar com dois volantes. O primeiro volante, ele é meio que o cão de guarda dos zagueiros. Ele é o cara que dá o combate nos meias de armação daquele time. Ele é o cara que sempre tá em contato com os armadores do outro time. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que tem que ter também um pouco de habilidade também pra poder conseguir sair jogando, já se ele conseguir desarmar pra fazer o contra-ataque. O segundo volante, como assim conhecido, ele já é um cara que é mais habilidoso, que ele pode ser um elemento surpresa na parte de ataque, ele pode fazer infiltrações no meio dos ataques, ele tem a responsabilidade de marcar também os meias, mas ele não tem a mesma responsabilidade do primeiro volante, no caso. Ele trabalha mais também como o passe do meio do campo, o passe que vem da zaga que passa para os meias armadores.
O volante que fica atrás, eu acho que ele teria que ser bem observador e ágil, né, também.
É, ele tem que ser um cara forte, ele tem que ser um cara forte e ágil, porque
Eu pensei,
fica no meio, normalmente os melhores jogadores de um time são os meias armadores, são os caras que têm a técnica mais apurada. Então ele tem que ser um cara extremamente forte, um cara que sabe roubar a bola. No caso, roubar a bola, ser um cara bom na defesa, no caso, e saber tocar a bola.
Tem que ser um cara inteligente, muito forte e habilidoso, correto? Sandy. Bota o Sandy de volante.
Eu pensaria no Sandy como um segundo volante, como ele é um cara bem técnico, usa bem as pernas e tal.
Aí eu colocaria o Killua, porque o Killua é um personagem pra se infiltrar muito bem.
Sim, também. Vamos pensar primeiro no primeiro volante, senão daqui a pouco a gente começa a misturar as posições, porque são posições diferentes.
E o Ban, como primeiro volante, então? O poder dele é basicamente roubar a bola. É, tipo, é basicamente roubar as coisas. Tem um poder que rouba as coisas do inimigo. É muito forte, tipo, como todo mundo na Natsu, obviamente, né? Tipo, até os ratos do Natsu são mais fortes que todo o pessoal de Naruto inteiro. Cara, ele é realmente habilidoso. Ele não é só forte e inteligente, ele é habilidoso. Tem toda essa parte de ele ser o cara que rouba mesmo. Eu não sei como descrever, eu me perdi aqui.
Se ele roubasse, tipo, de longe, seria considerado um poder de longa distância, né?
Na verdade, tá mais pra médio alcance. Ele não rouba, tipo, as coisas tão de longe. Ele tem que estar meio próximo do negócio ali, sabe?
Como ele rouba energia chicote, assim. E tudo mais, né?
É, ele tem negócio de roubar energia.
Ele seria bom como armador porque ele dá um debuff nos inimigos, né?
Eu não sei se a parte de roubar energia poderia ser usada. Não conta como injusto?
Não, é um poder, Horas.
Supondo que o Yuri deixe os outros mais lentos por um curto período de tempo e tamanho espaço, braço, acho que não é tão apelão assim.
Sim, sim.
Um personagem que eu tô pensando aqui, um pelo físico dele, assim, e tal, é o Gageu do Fairy Tail. Infelizmente, eu vi alguma coisa de Fairy Tail. É um cara meio brucutu, meio forte, e ele é um cara também que tem alguma habilidade. Ele é meio técnico também.
Jogo na chuva. Os pregos na cara dele pode atrair raio. Isso é um problema.
É pior que é verdade.
Ah, então não dá pra pôr o pé, hein?
Ele tem todo o estereótipo de volante de cabeça de área. Ele é meio brigão, né? Ele seria um cara que tomaria bastante cartão nos jogos.
Na festa, no vestiário, ele ia tocar o violão junto com alguém tocando pandeiro do lado.
Ele ia ser o...
Ah, mas eu acho...
Ele ia ser o cara.
Só falta alguém dizer que ele é meio pé de chumbo agora, que daí acaba as piadas com o Gajão.
Não, mas eu acho que o Van é uma boa nisso também, porque ele também é bem brigão e tudo mais. Ele é muito brigão, na real.
Não necessariamente que o primeiro volante ele é assim, colocando na cabeça.
Não,
tem
não,
times que sim. Tem, por exemplo, o Real Madrid, o primeiro volante deles, o Modric, é o cara parece que tá jogando de sapato social. O cara joga com uma classe inacreditável, mas é um estereótipo do primeiro volante ser um cara meio raçudo, meio brucutu, assim. Mesmo tendo, sabendo jogar um pouco melhor que os zagueiros, por exemplo.
Sobre o Gajão, eu tava falando dele ser um pouco violento. O Gajão não é um personagem violento, pelo que eu vi dele. Ele é muito mal encarado. Acho que, tipo, esse é o problema maior dele. Ele é mal encarado, ele grita bastante, mas ele é um cara calmo.
É uma boa ele ser mal encarado. É uma boa ele ser um mal encarado.
Sim, mas se tu pega esses dele, ele é um cara calmo, contido até.
O Sandy, eu acho que ele mistura um pouco dos dois, né? Ele é um cara classudo, mas ele é um cara bravo também, né?
Sandy é, tipo, um, sei lá, uma figura alemã perfeita ali.
Francesa, no caso.
Ele é francês.
Faz muito coisa alemão. É que francês sempre tem um negócio mais... Tem classe também, mas é mais, como pode dizer... Fluflu.
O Sandy, ele é um flamboyant até alguém irritar ele.
O Sandy é um hooligan de primeira, cara. Tipo, ele tá lá festando com a galera, alguém fala do time dele, ele fica puto.
O Sandy teria problemas, cara. Ele não poderia ver uma líder de torcida. Isso ia afetar ele.
Esse é um problema.
É, se tivesse uma jogadora também do outro time, ia deixar passar, né?
O nosso líder de torcida não causaria problemas.
O nosso não, mas o dos outros times, né? A gente não poderia dar esse mole, eu acho.
Eu acho que não tem tanto problema o negócio de deixar passar as meninas, porque já vai ter uma outra linha de defesa atrás dele que não vai deixar elas passarem.
É, mas aí ia confiar demais na defesa e ele não fazer a função, Gabriel, dele.
Normalmente os volantes são colocados pra marcar os craques dos times.
Bota alguém parrudo, bota o Gamagori de Kill la Kill, assim, pra marcar alguém.
O Gamagori...
O Gamagori... Eu acho que a roupa do Gamagori conta como arma. É, se bem que ele não pode usar a roupa dele.
Cara,
como...
Ele usaria, cara. Ele jogaria pelado.
Aí ia tomar cartão vermelho quando ele chegasse no campo.
Tem esse problema que tirou a camiseta é cartão. Hoje em dia o futebol tá chato.
Mas aquela roupa de sadomasoquista conta como roupa? Não conta.
Não, porque ele tá de uniforme, caralho.
Dessa forma, ele não usa os braços dele ficam parados, ele só usa tentáculos.
Verdade. É, o Gamagori é impossível.
Eu falei ele mais no sentido dele amedrontar. Ele é sempre representado, tipo, uma figura muito gigante, só quando ele tem um tamanho, entre aspas, normal. Só que ele sempre que ele aparece numa cena, parece que ele tem, tipo, 10 metros.
É um bom ponto. O problema é que, nesse caso, ele não teria nenhuma habilidade, né? Se ele não tá com o uniforme do...
Não é um ponto. O Gamagori assusta por muitos outros motivos, não só por isso. Você encontra aquele cara pelado na rua, eu corro.
É verdade. Que sado masoquista maluco, tá, né, velho?
Falando em sado, e o sado? Não serve como volante?
O jeito que o Chad é, tipo, ele vai estar correndo em direção à bola vai derrotar ele.
E o poder dele é no braço, tipo, como é que ele vai usar o braço, tá ligado? Se ele usar o braço é falta. Não. O Toguro.
Mas o Toguro contando a forma 100% dele?
Não ia ter jogo, cara. Não ia ter jogo.
Bola de meia de Toguro no meio do jogo. É um pilar.
Até ele transformar. Um pilar. Começa que até ele transformar, acabou a partida.
É.
Começa por aí.
Mas o Toguro, ele é um cara que ele seria tipo o Zé Roberto do Palmeiras. Ele ia conseguir jogar até os 40 anos porque ele não bebe. Ele bebe suco de laranja. Ele ia se cuidar.
É verdade. Bom, Costa é um bom.
É um jogador pra ficar no time.
Não tem vícios, né?
Se ele ficar 100%, vai rasgar a camisa do uniforme?
É, e caso não tenha campo, ele leva o campo nas costas.
Tem isso também.
Um bom que eu pensei aqui é o Voguin. Eu queria colocar o Voguin em algum lugar.
Cara, o Voguin é bom, hein?
Ele tem um poder simples também, que é tipo do Gon, só que ele é tipo do Gon, mas 100 vezes mais forte, assim. Ele é um cara que é muito rápido e muito forte.
Seria uma boa, caso a gente coloque o Killua também na parte de entrar no meio das partidas, seria uma boa, porque ele é bem forte, né? E os dois seriam
bastante diferentes, né? Seria uma boa. Uh-huh.
Seria tipo o Gai e o Mazur também, né? É, mas eu acho que o Voguinho é uma boa. É um cara parrudo. É um cara que dá medo. O Voguinho dá medo.
Ele mata um cara no grito. Imagina ele gritando com o árbitro.
Caralho, verdade. Como marcador também, né? Caralho, velho. Nossa, eu acho que o Voguinho é o melhor personagem.
Eu colocaria ele se eu fosse o técnico, mas não porque eu acho que ele ficaria bom na posição, mas com medo de ele gritar na minha orelha e meu cérebro sair na outra.
Eu só imagino o diálogo que deve estar acontecendo lá atrás, sabe? O Jotaro pergunta, e aí, o que tá acontecendo? Energia? Oh, o Voguinho já tá impedindo a galera de vir pra cá, cara. Não vai ter jogo. Ninguém passa pelo Voguinho.
É verdade. E o Voguinho, ele usa camisa. É importante. Apesar dele ser maromba, ele usa camisa.
É um jogador um pouco mais... Seria um pouco mais velho, né? Um pouco mais veterano, como o primeiro volante. É... Mas é boa experiência pra posição.
E como todo bom jogador, ele gosta de cerveja, né? Gosta de festar, então...
É, eu acho que o Voguinho é a melhor escolha como volante.
Próximo é o segundo volante?
É, o volante de infiltração.
Naquela hora a gente tinha dito o Kilo, no caso, né? Que pra infiltração ele seria excelente. Ele é rápido, ele é habilidoso, ele teoricamente consegue trabalhar em time. O Sanji também seria um bom pra posição também, já que é um cara bem habilidoso, rápido também. Também ele sabe obedecer tática, no caso do que o técnico impor. Mas aí teria o problema de mulheres.
O Sanji tem um outro problema, que é não ser comunicativo. O Sanji,
é verdade.
Ele é muito individualista e ele não comunica o que ele tá fazendo. Tipo, ele some às vezes do nada e faz o bagulho lá sozinho e ninguém sabe, sabe?
Então, poderia colocar, tipo, também sinais igual em truco, dar sinal por sobrancelhada, né? Sobrancelha pro Sanji não falta.
Mas e se a gente pegasse algum dos espiões do Joker Game?
Não, cara, eles são pessoas normais, vai se fuder.
Não, mas tipo, os caras são habilidosos, por causa das provas que eles passaram, eles têm uma grande habilidade física.
Mas eles não são o Voguin, porra!
A essência de um espião, ele tá infiltrado, daí, né? Tipo, o campo tem 22 jogadores e um juiz. Tipo, o que aquele cara de terno tá fazendo ali? Vou falar que ele vai estar vestido de jogador do outro time infiltrado.
É uma boa ideia, hein, cara?
Um time vai ter 12 e outro vai ter 10. Não, não. Pelo amor de Deus. Vamos se manter aqui.
Só pelas essas zoeiras eu colocava ele.
No final mesmo, o Killua foi a melhor opção que a gente conseguiu, né? Lembra bastante um segundo volante.
O bom do Killua também é que ele é baixinho, então ele é bom pra se infiltrar. Ele tem aquelas técnicas de assassino, onde ele pode fingir que ele tá num lugar, né? Então, pra fazer finta, ele é o melhor personagem, né?
Sim.
O problema é ele querer matar alguém e tá coração no meio do jogo.
É, o Gon tem que estar ali no banquinho pra ficar olhando ele. Senão ele mata alguém.
Só imagina a narração pro Kilo. Haja coração.
A gente tem que pensar no reserva pro Killua muito rápido antes que ele seja expulso, né?
Caso ele tome o primeiro amarelo, a gente já substitui ele.
É, mas eu acho que o Killua é muito bom mesmo.
Ele é programado, né, cara? Ele deixa funções pré-definidas pra cada situação.
Putz, pois é, né? Mas o Killua tem esse problema de autoestima, né? Que o irmão dele colocou nele.
Então, mas... E se por algum motivo o irmão dele colaborar com o time, seja talvez motivos contratuais, né? sabe quando... Eu contei recentemente com o Palmeiras que o técnico, ele foi expulso, daí no jogo seguinte ele não podia comandar o time, mas ele tava infiltrado lá na arquibancada passando informações por um ponto eletrônico.
Caralho.
Essa seria a função do irmão do Killua, ele passaria pra aquela antena na cabeça do Killua.
Galera achando que o Tanaka não tem dinheiro, já queremos contratar dois o dia aqui pro bagulho. Ah, acho que é foda.
É, considerando que a gente tem uma base em eventos reais, eu acho justo. Eu acho que vai acabar sendo o Killua mesmo. Apesar do temperamento dele, ele não é tão maluco assim.
Ele tá se curando.
Olho no lampa.
Meio de campo agora. É, nosso salvador, Marcelo, o que que faz meio de campo?
Como nós escolhemos que o nosso time jogue taticamente no 4-4-2, o camisa 8, o primeiro meio que a gente vai escolher, joga mais que um apoiador que pega a bola dos pés do volante e leva pra fazer as jogadas, ou leva ao craque do time, que é o camisa 10, o outro meio armador, que no caso normalmente é o meio esquerdo. O camisa 8 é meio que o que eles chamam de ponta de lança, né? É o cara que ataca de trás pra frente levando a bola e ajuda sempre na armação de jogadas. O meio armador, que é o outro meia, é o craque do time. É o cara que resolve, é o cara que é o mais habilidoso. Normalmente é o cara que bate as faltas, é o cara que dribla bem, é o outro meia nesse caso. E o meia também, o segundo meia, o camisa 8, ele também é um cara habilidoso. Normalmente não tanto quanto o camisa 10, pelo menos não seria nos anos 90. Hoje em dia o futebol tá uma bagunça. Mas ele é um cara habilidoso também e ajuda na armação do time, na armação das jogadas.
O meia Ian, que entra ali no ataque, ele é meio que um cara de suporte, né? A personalidade dele.
Não é bem suporte, porque ele também ajuda na criação das jogadas, no caso, né? Mas ele é um cara que carrega bem a bola no meio de campo, sabe? Vamos colocar que ele é o cara que leva a bala até o canhão pro meio, puxar a cordinha do canhão pra explodir lá na frente. Ele que leva a munição pro meia fazer as jogadas.
Eu tava pensando no líder do Boku no Hero Academy.
Ele corre.
É, o poder rápido dele, ele tem um jato na perna.
É muito simples, é muito pouco.
Pode ser de Boku no Hero Academy, que tem uns caras com mais poder, assim, aliás, poderes bem focados, mas não o Ida, sei lá, até o Midoriya, quem sabe, tem que ele ia quebrar a perna em 2 minutos.
É, e não, o Midoriya.
Ele ia ter que ser substituído.
O Deku seria o reserva pra entrar nos 45 segundo tempo só pra fazer aquela jogada específica pra virar o jogo.
Não, o Deku seria cobrador de falta. Ele seria cobrador de falta e pênalti, é. Exatamente.
O Ida tem a marcha 3, só que ela deixa ele sem poder fazer nada por alguns minutos, que é tipo a velocidade mais alta que ele consegue atingir num sprint.
Mas tem mais gente em Boku no Hero, na classe, pelo menos, que pode ser útil. Tem o Bakugou, mas o Bakugou não pode, porque já...
O Bakugou ia querer bater em todo
não,
mundo.
Não, é que já foi estabelecido que o Bakugou e o Deidara vão jogar na seleção do Iraque, então eles vão poder estar no jogo.
Ele puxou o Boku no Hero pra isso, certeza.
Não, mas...
Ah, então bota a Morgiana.
Ela também é habilidosa, veloz, tem chute forte pra porra. Seria uma boa pra quem? Pra chutar de fora da área.
Ah, mas tem mais gente que chuta forte em outros animes também, não tem? Alguém que usa perna e é bom, Hitmonchan.
A gente poderia colocar ele só pela zoeira.
É Hitmonchan, na verdade.
É aí.
Ele seria legal, ele seria no grupo, porque todo jogador de futebol, ele é zoeira. E ia pegar ele, tipo, pra ser o cara ser mais zoado no time, tá ligado? Porque ele é feio, cabeça chata e tal.
Nem tem cabeça, cara. Não, mas tem os olhos do corpo.
Eu tava pensando numa personagem de... Nossa, seria a única mulher do time, eu acho, né? Um personagem de Claymore.
Quem se colocaria? Tem a Tereza, né?
Não, a Tereza seria a camisa 10, né? Se ela fosse estar no time, né? Porque ela é, tipo, a fodona, a mais fodona de todas, né? Se bem que todo mundo de Claymore tem perna fina, né? Mas eu acho que a Claire do Claymore seria uma boa, assim. Ela é meio que boa em tudo, assim, saca?
Ela, vamos supor, ela seria uma pessoa que teria um ego muito inflado, por exemplo, querer ser mais do que o camisa 10 do time?
Não, a Claire não é egocêntrica. Ela
porque
é
uma, normalmente, é um soldado, camisa... Eu tô levando pra parte do futebol que eu gostava de um dos anos 90. Normalmente os camisa 10 eram muito egocêntricos.
Não, a Claire era bem humildona, na real. Ela luta pelo que ela gosta e pelo que ela busca e pronto, assim. Teria uma visão de jogo muito forte, seria rápida, seria forte.
Bem rápida, ela é bem rápida mesmo.
Eu acho que ela teria todos os atributos, assim. Apesar do físico do anime não parecer, né? Porque todo mundo tem perna fina, canela fina.
E o bom é que tipo, ela não é a mais fodona do anime, aí tipo a gente pode colocar um meia melhor do que ela, que será o próximo agora, camisa 10,
sim,
no caso.
Sim, sim. Vamos de Clérigo?
Vamos. Pode ser a Clérigo.
Beleza. Então. Vamos pro próximo meia, então, que é o camisa 10.
Camisa 10.
Eu acho que a gente tem um camisa 10 muito óbvio aí.
Sim. Sakamoto do Sakamoto desse lugar.
Não.
Eu ia dizer bem
sentado
10,
no ar sem cadeira, esperando a
sentado
bola.
Sentado no ar sem cadeira, esperando a bola no ar, assim, pra dar uma bicicleta.
O camisa 10, ele tem que ter a ciência que ele é o melhor do time e que ele vai resolver os jogos. Quando o time precisar, ele tem que estar ali sempre.
Nossa, essa frase definiu o meu camisa 10. O All Might.
Mas o All Might podia destruir o campo com um dedo.
Mas o All Might, ele aguenta 90 minutos?
É, então, é verdade.
Ele aguenta. 90 minutos ele aguenta.
Ah, depende do All Might, cara.
Depende de onde você tá no mangá, cara.
Vamos pegar o All Might aí que aguenta 3 horas. E o All Might, ele é tudo. O All Might, ele é a inspiração. O All Might, ele é o cara que resolve. O All Might é o cara que quando entra em campo, quando a bola tá com ele, tipo, todo mundo acredita que ele vai fazer bem. E ele é o cara mais habilidoso de todos, né?
O All Might é um cara que ele, embora ele tenha toda a capacidade, tem toda a parte da respiração, ele respeita e só vai quando ele é realmente necessário. Ele sabe se manter parado.
E ainda assim, ele é o símbolo, né? Ele é a inspiração, ele é o cara que venderia o time mesmo.
Eu consigo ver o Voguin correndo pra fazer o gol, olhando pro All Might assim, tipo, não, vou passar pra esse cara, porque, né?
Consigo ver a estátua do All Might do lado do estádio, assim, dele sorrindo.
É um cara que eu vejo como esse meia armador, só que o problema é que ele é muito apático, não é bem cara de meia, é o Itachi do Naruto, só que mais Naruto, né, no caso.
Só a personalidade dele que não ajudaria, mas ele seria bem habilidoso
ele
mesmo.
Ele cairia, a 10 você pode dar pra ele igual você daria pro Messi. Esse cara resolve.
Verdade.
Mas na verdade a personalidade apática não é muito, o Messi
parece também assim, ele é um cara que não é muito de dar entrevista, ele é fechadão, ele não é um cara cheio de gracinha. O Itachi é bem parecido com ele também, nesse caso. Um cara mega habilidoso, tem uma habilidade fora do comum.
Eu acho que o All Might é mais camisa 10, assim. Ele é mais a cara do time, mais...
Mas o Itachi também se doaria muito, ele faria de tudo pra ganhar o jogo. O camisa 10, ele tem que ser muito competitivo, sabe? Uhum. Acho que pro time ganhar, o camisa 10 tem que ser competitivo, ele tem que ser o cara que chama pra ele a responsabilidade. E o Itachi, ele chama pra ele a responsabilidade na história. Não de uma maneira, tipo, abrasiva. Passa a bola, mas se você faz, por exemplo.
Sim, sim, ele é um cara que impõe respeito dentro da forma contida dele. Sim,
o resto do time olha pra esse cara e fala assim, esse cara eu sei que resolve pra mim.
O problema é que, assim, se o All Might não for o 10, ele não é outro jogador, né? Porque ele vai tirar o brilho de qualquer outro jogador, né?
Eu não consigo imaginar nenhum jogador consiga rivalizar com o All Might em nada.
É o que eu penso também. Como o cara que resolve o jogo, pelo menos, né? O cara que, tipo, se tu passar pra ele, é pra ele resolver a situação.
Então, é, mas, por exemplo, o Naruto e o Sasuke terminam o mangá como os dois mais fortes do mangá. Quando o Itachi morre, ele era mais forte que o Sasuke. Então, se ele continuasse vivo, ele provavelmente seria mais forte que o Sasuke.
Não, mas mesmo assim, cara, é que nem você tá se afogando ter o Aquaman e o Batman. Daí você pede pro Aquaman chamar o Batman pra te salvar, tá ligado? Você não confia no cara que tem a capacidade.
Eu quero.
O All Might, ele também tem um problema, vou contra a minha própria proposta aqui, é que o All Might, ele também tem um problema de o físico dele não tá muito bom, né? Ele tá machucado.
Mas, meu amigo, mas o Romário jogou até quase morrer ali, cara. Ele chegou, tipo, aos 40 jogando ali, o All Might consegue, cara.
Mas o All Might, você tem que levar em conta que os poderes dele tá acabando com o tempo, então quanto mais jogos ele jogar, mais tempo transformado, mais vai diminuir, então vai chegar um ponto que ele vai se tornar inútil e vai ser obrigado a se aposentar. O All Might é o 10 ideal, mas ele é muito limitado por causa do físico dele e, sei lá, tipo, é que eu não vejo o All Might sendo limitado na parte física sem ele dar um chute e a bola atravessar o campo e explodir o outro gol.
Ah, mas daí a gente tá pensando na melancia infinita do super campeões, né?
Não, mas eu falo muito por conta do poder dele mesmo.
Ah, sim. Talvez o All Might chegue no nível Yuppie de apelão.
Sim, acho que ele ultrapassa um pouquinho o nível.
E eu acho que o Itachi, ele é mais versátil do que o All Might, porque o All Might ainda é só físico. O Itachi, ele tem uma habilidade de observação, obviamente, porque ele tem um Sharingan, né?
É, se você pensar também que os grandes camisas 10, eles também não só faziam a parte de armação e faziam os gols e tal, sempre ajudavam na marcação também, voltavam pra marcar, como o Zico também fazia isso, o próprio Maradona.
Ele seria mais analítico também, né?
Eu confio no cara que mata a família toda pra, tipo, sei lá.
Mas então, ele fez pelo time dele, né, no caso, né?
Você tá dizendo que ele é tipo o Luiz Fabiano voltando pra bater em argentino?
Acho que eu ainda seria, sei lá, o Wiki como camisa 10 de Fênix.
Não, tá maluco.
O Wiki
não.
Só ia aparecer nos 45 do segundo tempo.
Mas eu acho interessante até o Itachi como conceito pro nosso time, porque o nosso time, ele é muito grande, forte, personagens que gritam e que se impõem. O Itachi, ele seria essa figura mais pequenininha, ele seria um contraponto do time inteiro, assim, tá ligado? Por mais que a Claire seja magra, super magra, tipo, ela é fisicamente muito forte. O Itachi, ele ainda seria essa figura que se destaca.
Ele é bom em análise, habilidade técnica, inteligência, força, respeito. Muito, cara, ele é um exemplo.
Eu acho que esse time tá com mais planejamento que Bleach já, cara. Construção já.
Eu acho que a gente fica no Itachi mesmo. O All Might seria muito apelo, All Might. Tu deixa ele chutar no meio de campo e ele faz o gol.
Olho no lance!
O segundo atacante, no caso, ele é um cara que ataca mais de fora pra dentro, né? É um cara que vem pras laterais e vem pra cortando pra fazer o gol. E o centroavante é o matador. O que sobrar na área, ele tem que fazer o gol. Se alguém chutar de fora e sobrar, ele tem que fazer o gol. Se alguém cruzar a bola, ele tem que fazer o gol de cabeça. Ele é o cara que tem que estar ali, tipo, na sobra. Mas ele tem que ser forte fisicamente, tem que ter uma boa técnica pra fazer o gol também.
Esse é o Sakamoto. Sobrou pra ele, ele vai fazer o gol.
O Sakamoto, como eu disse antes, eu imagino certamente o cara cruzando no escanteio, o Sakamoto já tá no ar, tipo, preparando uma bicicleta.
Aham, uma bicicleta bonita, assim, né, que todo mundo olhando e tal. Eu não vejo o Sakamoto disputando fisicamente com os outros jogadores, de, tipo, ter que correr junto com eles, porque ele não seria tão rápido, ele é um ser humano normal. Mas eu acho que pra uma jogada, pra um ataque, ele conseguiria.
Ele consegue, tipo, anular qualquer coisa técnica genericamente. Não por conta de habilidade, mas por ele ser o Sakamoto. Tipo, tá o Gamagori marcando ele. Com certeza ele vai deslizar estilosamente no meio das pernas dele e passar do outro lado.
Ah, mas o Sakamoto, ele teria que ser o camisa 10, né?
Na verdade, ele cai no âmbito de camisa 10, que ele é bom em qualquer coisa. Ele cai no mesmo esquema da Medaka, por exemplo. Ele é o arquétipo do que ele é bom em qualquer coisa que ele fizer, ele vai fazer
bem. Não, mas o Sakamoto tem um escopo de pessoas normais ainda.
É que, tipo, não tem que ser um cara habilidoso, tem que ser um cara que marque bem, que consiga chutar bem, no caso, né?
Não, ele tem que ter alguma habilidade, porque ele tem que saber driblar os zagueiros. Lembra os primeiros zagueiros lá, o Neji
e então, sim.
O segundo atacante, no caso.
Isso, tô pensando no Eraserhead, acho que é esse o nome dele, do Boku no Hero também.
Oh, Eraserhead é uma boa, hein?
Ele seria bom pra se infiltrar na área pelas laterais, enquanto ele ia apagando a habilidade dos outros, né, com o poder dele.
Pensei em um aqui, que tal o Roy Mustang, de Fullmetal Alchemist?
Ele não teria habilidade nenhuma, ele não tem habilidade sobre-humana e ele não poderia usar o fogo. Acabou os poderes dele, tá ligado? Ele...
Isso do Roy me fez ele puxar outro personagem do cast, que seria o Kenshiro como atacante.
Não.
calma, deixa eu explicar.
Se alguém chamar o médico radioativo, eu vou embora.
Ah, não quer dizer necessariamente que se o Kenshiro chutar, a bola vai escorregar do pé dele, porque ele chuta os outros em luta, né? Mas eu falo que o Kenshiro, com o seu corpo todo oleoso, ele seria escorregadio na marcação dos adversários.
Na verdade, né? Na parte de brigar, ele, na hora de pular, mesmo se os caras segurarem ele, vai subir igual sabonete, né? Fazer...
Pro olho, o Kenshiro serve pra uma carpa.
Imagina a estratégia do time, então, no escanteio, o Vojin abraça o Kenshiro e, tipo, atira ele pra...
O problema é que, dependendo da força, a bola vai subir pro alto e vai acabar acertando a lua e a gente não tem satélite mais.
Vai matar o comida de Dragon Ball.
Esse óleo no corpo do Kenshiro serve pra tudo, só você saber.
Até pra fazer comida, se você quiser.
A galera do outro time escorregando no óleo do Kenshiro.
Caralho, cara. O Kenshiro, então, é o nosso primeiro atacante, o centroavante.
Eu sou mais Eraserhead ainda, hein?
O Eraserhead poderia ser de segundo atacante, no caso.
O Eraserhead tem o problema que ele tem os olhos muito secos, então uma partida inteira ele pode não estar mais enxergando direito.
Mas ele pode ficar de olho fechado até a bola chegar perto e ele abre o olho, não vai jogar o jogo inteiro.
Mas como você sabia que a bola tava chegando?
Você vai ver o Kenshiro pesantando em óleo voando no céu.
O Foguinho vai gritar, tá ligado? A bola tá chegando, filho da puta.
Eu ainda tô rindo de como ele vai saber que o cara chegou. Porra, vai cair um cara besuntado em óleo do céu, tá ligado?
O Kenshiro escorregando que nem um sabonete pra dar a cabeçada, é genial.
Eu acabei de pensar que o Kenshiro tem um problema, tipo, hoje em dia carrinho é proibido, você tem que dar um carrinho certeiro. E se ele for dar um carrinho e fazer igual os personagens de super campeões, ele atravessa o campo e não consegue parar.
O Zé tá tossindo, gente.
Olho no lance.
Tava pensando que também de centroavante o Guts também.
Mas o Guts poderia estar no meio do jogo, daí começava a sangrar o pescoço dele, daí os demônios começam a ir atrás dele. Daí só vê ele fazendo sinal de substituição.
Tá, tem um problema que se esse jogo fosse naquele estádio de Yu Hakusho, só tem demônio assistindo. Aí ia ser tipo invasão da torcida, pegando os jogadores de porrada, todo mundo.
Ou se fosse um jogo contra o pessoal do Dragon Ball, a torcida começa a gritar Satan, tipo ele...
Imagina
ele sai correndo, né? Já sei! Nossa! Segundo atacante Inferno Cop. O problema do Inferno Cop é que ele não conseguiria tirar a arma da mão, né?
Ele não conseguiria nem correr, ele anda que nem um bonequinho de papel, tá ligado?
É, ele desliza, né, cara?
Ele desliza no óleo do Kenshiro que ficou no campo.
O problema do Inferno Cop é que a arma é ligada à existência dele. É. Não pode tirar a arma. Já sei quem vai ser o segundo atacante, porra! Não. O Samejima do CNU. O cara pode fazer tudo.
Verdade, é só ele não se dar conta de que aquilo não funciona. Mas tirando isso, ele é o cara perfeito.
Futebol é televisão também, daí tu tem a mídia ali controlando, então não tem problema. A mídia vai fazer ele acreditar que ele é bom. O Samejima, ele pode, na hora que ele for dar a cabeçada, ele pode ser mais baixo que o cara, só que ele é tão másculo que ele vai ficar mais alto na hora de dar a cabeçada e vai conseguir dar a cabeçada.
E eu tenho certeza que se, tipo, ele sofresse uma lesão, ele ia falar que um homem de verdade, tipo, não se renderia aquele machucado e ia voltar pro campo.
Na verdade, a gente poderia escolher alguns segundos atacantes que tem Naruto, né? Mas já tem Naruto demais.
É, eu acho que o Samujima é perfeito porque ele combina com a temática do time. A temática de masculinidade do time.
Combina com a masculinidade do time, tem a Claire.
Não, mas a Claire, porra...
Continua sendo mulher.
Mas ela é fodona, ela é, então, ela é forte.
Kenshiro, poderosa. O Kenshiro e o Samejima, a gente ficou com ele
de
mesmo.
Atacante? Pô, de pra atacante? Mim os dois são os personagens que finalizam. E o Samejima, ele pode fazer qualquer coisa. E ele motiva o time também.
Mais pra frente, no CNU, é revelado a habilidade do Samejima, que tipo, ela é intitulada Aura Masculina. Essa aura masculina deixa, tipo, ele recuperar cansaço, ele recuperar, ele ter grande habilidade de defesa, ele fazer com que as outras pessoas concordem com ele.
E é futebol, né, cara? Futebol tem a galera suando testosterona lá.
E ele faria de tudo, tipo, pelo time, pela habilidade dele, ainda mais porque ele trataria todo mundo como um amigo, então ele não teria medo de se atirar, tipo, nem se ele fosse machucar pra realizar alguma coisa.
Verdade. Eu acho que o Samejima é perfeito como jogador. Principalmente pra atacar.
Eu concordo. Eu acho que são duas boas escolhas. Vocês me convenceram.
Eu tô percebendo que o Kenshiro tá virando um coringa, né? Na nossa seriedade.
Kenshiro é o protagonista de Battle Shonen perfeito pra todas as ocasiões.
É o personagem versátil.
É tão mal escrito que você consegue colocar ele pra fazer qualquer coisa.
Exato.
Ele tem espaço pra você criar.
Ele dificilmente precisaria pular pra dar uma cabeçada, né? Ele sim é maior que a trave. E o técnico?
Eu já tenho um em mente.
Eu também já tenho um em mente.
Vai ter que ser o cara que vai ter que lidar com todas as personalidades desses jogadores, controlar o Killua.
Colocar eles pra jogar, fazerem táticas em jogo.
Eu acho que tem o único cara que tem um carisma suficiente.
Não, é só um.
Eu deixo até tu falar, Marcelo.
É o Aizen.
Não, eu sabia que ia ser o Aizen. O Igor tava achando que ia ser o Kami, na certeza.
Não, achei que era o Griffith, porra.
Nossa, como assim?
Como assim? O Griffith é melhor.
Não, mano, o Griffith, ele, se ele precisasse do sonho dele, ele entregaria o time.
E se o sonho dele fosse quebrado, tipo, ele não ia ficar desmotivado?
Olha os jogadores desse time, velho. Tu acha que ele conseguiria desmotivar com o jogador desse time?
Ah, mas nenhum time é perfeito, cara. Pode ter um dia que dá tudo errado. Kenshiro voar demais e não voltar pro campo.
O Kenshiro, mano, passar muito óleo no cu. E não conseguia abrir a porta da casa dele, porque ele vai pegar na maçaneta e vai plop, vai pegar na maçaneta. Plop.
Ele vai girar, né? Tipo,
tem dois gandula, né? Um pro Kenshiro e outro pra bola.
Eu ainda acho que o Aizen é o cara.
Argumente.
Cara, o Aizen, ele é manipulador, cara. Ele é o Luxemburgo dos animes. Cara, tem uma lábia do caralho, velho. Vai levar todo mundo na conversa.
Eu acho que o cara que poderia ser o técnico, aí sim podia ser o All Might.
O All Might é um péssimo professor.
É verdade.
Tem que pensar que o técnico, ele é o treinador. Ele é o cara que vai treinar essa galera.
Quem que o Aizen treinou que não tentou matar ele depois? Só por curiosidade.
Os espadas, cara.
É porque não deu tempo.
Mas se alguém tentasse matar o Aizen, ia falar, mas de acordo com meus planos, eu sabia que você ia tentar me matar.
Caso o time perca, na hora que ele for dar entrevista, ele vai falar que tava tudo nos planos dele, cara.
Ele vai ser demitido, né?
Não, porque ele, se ele for demitido, ele vai falar, estava nos meus planos,
É, mas o Aizen teria um problema enorme se final de campeonato. Tipo, chega o Aizen pra treinar o time e no outro time é o Light treinando o outro time. Daí o Aizen, de acordo com meus planos, eu sei que ele vai fazer aquilo, daí corta pro Light. Ele acha que sabe que eu vou fazer tal coisa, quando na realidade eu estou enganando ele. Ele volta pro Aizen, mas eu estou enganando ele de achar aquilo que eu estou fazendo isso.
Vai virar Yu-Gi-Oh! Essa porra.
Na verdade, quando a Globo for passar esse jogo, vai fazer um canal só pra filmar os dois, né?
Nossa, eu imaginei do nada agora. Ô, Marcelo, você lembra que o Joel Santana, quando era técnico, do nada ele levantava, ia no banco e pegava uma prancheta e começava a escrever. Imagina o Light, vai entrar no banco, pega o Death Note e começa a escrever assim, as táticas, e começa a cair o jogador de vez.
Nossa, ele tá perdendo, tá ligado? Ele fica puto e fala, Kenshiro, Killua, Claire, Itachi, vou perder essa porra de jeito nenhum.
40 segundos, o jogo acaba, cara.
Vai ganhar de W.O.
O Aizen, ele teria um problema que se ele enfrentasse o Itchy, ele ia perder, né? Porque não importa então, o poder do Aizen.
Uma coisa que eu não vejo no Aizen é que eu não imagino ele motivando o time.
É.
Só que, segundo ele, ele ia falar que ele não precisava motivar porque tá de acordo com os planos dele.
Não, a gente não quer os planos do Aizen.
Então, mas ele quer ganhar o jogo. É isso que ele quer que você pense.
Na verdade, cara, eu pensei aqui em um bom técnico, mas aí volta pra Naruto de novo. O Jiraiya.
Ah, não, o Jiraiya seria igual o Sanji, cara.
É, tem esse problema. Essa
mulher, né, na torcida.
Eu tinha pensado em um cara como técnico, mas é, pela parte de ter que ser respeitado, ter que ter esse poder, acho que não serviria. Seria mais pra assistente técnico do que pra técnico.
Shikamaru.
Não, que seria o Sai do Ricardo Nogô, pela parte de estratégia. Uhum. Estratégia, combate, território, sabe?
Eu acho que o Shikamaru seria um perfeito assistente técnico.
O também que seria muito bom é o Rayleigh de One Piece, que ensina o Luffy em 2 anos a ganhar do Doflamingo, por exemplo.
Eu acho que se o técnico for, tipo, um cara igual o Aizen, que é mais estrategista, o assistente tem que ser o Kamina, que ele faria o papel de motivador, e ele seria tipo o Al Pacino no filme Um Domingo Qualquer.
Ou pode ser o próprio Al Pacino, né?
Ou o assistente pode ser o Al Pacino. Verdade, eu voto por isso.
Apoio deixar o Al Pacino.
Como técnico.
Então, Al Pacino
técnico. Algum mangaká desenha o Al Pacino agora.
Coloquem o link do discurso motivacional do Al Pacino no filme.
Vai ficar o Al Pacino mesmo, não tem nem o discurso.
Agora só decide o técnico.
Al Pacino em perfume de mulher, cego.
O assistente eu acho que seria o Shikamaru, né?
Sei lá, eu gosto do negócio do Sai porque o Sai é bom em ler formação. Ele consegue planejar uma jogada muito rápido, sabe? Não uma, só milhares de jogadas muito rápido. É o que o Shikamaru faz também, só que ele não é de Naruto, já seria um avanço.
O Shikamaru, jogo domingo, 10 horas da manhã, ele tá com preguiça, nem creia.
É o Sai. É, ganhou o Sai. Fechou.
Bem, amigos e amigas do Portal Taraka, sejam bem-vindos a mais um grande espetáculo do futebol. Nessa tarde ensolarada, no belo apocalíptico planeta de Namekusei, onde o tempo aparenta nunca passar. A torcida começa a lotar o estádio do Maracanãcel e vem sendo animada pelo líder de torcida, Isaac Netero. Aquele que consegue usar 1000 bombons ao mesmo tempo. Manda um coraçãozinho para o time, olha ele aí na tela. Dedo do meio para o adversário, sempre acaba em festa com fogos. Os times já vão entrando no gramado e se preparando para uma partida decisiva no campeonato, que pode mudar toda a classificação e até mesmo decidir se o campeão da competição pode surgir ainda hoje, meu povo. Começando com a escalação do Taraka Futebol Clube, que pela primeira vez vem fazendo história seguida de uma sequência de vitórias consecutivas desde o começo da disputa pelo título internacional. Com a formação que parece ser mais forte do que uma muralha de guerra, que entra com Jotaro Kenji número 1 no gol. Na frente, Makoto Gai número 2 e Masurko número 6. E com boa defesa, Neji Ryuga com a 3 e Yuri Amamiya, garoto promessa, com a camisa número 4. No meio temos a duplinha Hunter vs Hunter, com os volantes Ubogin com a 5 e Killua Matador Zoid com a camisa 7. Na armação de jogo temos Cleia com o número 8 e o craque do time, o Tashi Uchiha, com a número 10. E no ataque, a dupla que exala testosterona, Saji Mina com a número 11 e Kenjiro com a camisa número 9. Esse time com o comando do técnico Al Pacino, com a assistência técnica de Sai. Já a formação do time adversário? Ah, meu amigo, quem vai fazer a escalação
é você. Por isso, mande-nos um e-mail para portaltaraca@gmail.com ou para o outro e-mail, caso já tenha atualizado. Ou comente no post desse podcast em portaltanaka.wordpress.com a escalação do seu time dos mundos dos animes e mangás que você acredita que pode bater de frente com essa seleção de primeira linha montada nesse programa, para vermos se realmente ela é digna para competir com a nossa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.